Salve, salve, querido e querido ouvinte, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Estrangeiro, este que você já sabe é o nosso encontro marcado aqui toda quarta-feira às 15 horas para discutir a política internacional, sempre com a nossa pegada, uma visão popular do Brasil e do mundo. Eu sou o Lucas Stanislau e nunca jamais estou sozinho por aqui, Moniz e Ravena. Como é que vai, Moni?
Olá, todo mundo que nos escuta. Tudo bem, Lucas? Nelson Calura hoje na nossa técnica. Tô bem, vamos lá, né? Mas para mais um estrangeiro. É, o estrangeiro que também conta com o nosso time de correspondentes espalhados pelo Sul Global.
Exatamente.
Então, Haiti, Cuba, Rússia, China...
Venezuela.
Todos aqui com a gente no estrangeiro.
É isso aí,
e sem contar... E do que a gente fala hoje?
Sem contar o nosso time de analistas, né? Recheado sempre com estrelas aí, craques. E, Moni, a gente vai seguir no tema guerra, né? Porque o mundo não tá dando trégua pra gente. Mas tem novidades no front entre Rússia e Ucrânia. Muitas movimentações aconteceram da última semana pra essa. E a gente vai trazer aqui o nosso correspondente, nosso analista, pra discutir.
Vamos repetir nossa bancada da semana passada.
Dobradinha, repeteco.
Continuando no tema de Rússia e de guerra.
É isso aí, gente. Vem fazer o programa com a gente, manda seu comentário, sua dúvida, sua pergunta. É, manda aí superchat no YouTube, apoia o Brasil de Fato. Vire membro do Brasil de Fato aqui no YouTube. E vem fazer o programa com a gente, porque tem muita notícia, muita análise. Tem terra plana no final do episódio, não pode perder. Hoje tá recheado de besteiras aí. Pra você que não conhece esse quadro, fica até o final pra conhecer. E vamos falar justamente da visita do diretor da CIA, né, o John Ratcliffe. É, fez uma visita surpresa a Moscou nessa terça-feira. O que aconteceu nessa visita? O que foi discutido? Com quem ele se reuniu? O que significa, né, para o quadro de operações essa visita? E justamente nesse quadro complexo da guerra na Ucrânia, onde a Rússia tenta mobilizar mais tropas, a Ucrânia está cada vez mais complicada ali na política interna. Todo esse quadro que compõe o cenário ucraniano e russo e suas implicações, Monize.
É quase uma cena de cinema hollywoodiano, né? Para que a realidade se inspire na ficção.
Rede de intrigas, espionagens.
O diretor da CIA vai até o Kremlin, né? E não se reuniu diretamente com o presidente Vladimir Putin, mas com altas autoridades ali da Rússia. E para ajudar a gente, né, nessa análise de hoje, a gente começa com o nosso correspondente, Sergei Monin, direto de Moscou. Bem-vindo, Sergei, mais uma semana com a gente. E eu já queria começar te perguntando, você que acompanhou de perto, né, a visita, o Brasil de Fato cobriu essa visita, né, acompanhou todos os passos, como foi a chegada, né, do diretor da CIA, o que, que ele fez na Rússia, o que, que a imprensa russa falou sobre essa visita?
Olá, Moni, olá, Lucas, olá, pessoal, tudo bem com a gente? Um prazer, novamente. Exatamente, foi um clima de suspense, né? Um clima meio cinematográfico mesmo, né? Todos os passos, né, do diretor da CIA. Primeiro, não se sabia que era ele. Desde o começo da manhã, o que foi noticiado amplamente é que um avião militar dos Estados Unidos havia pousado no aeroporto internacional de Moscou, ao aeroporto de Vnukovo, e, paralelamente, foi identificado um cortejo de carros diplomáticos dos Estados Unidos. Então, criou-se um grande suspense até que, na imprensa norte-americana, começou-se a divulgar-se pelo fonte da Casa Branca que se tratava do diretor da CIA. Posteriormente, isso aqui, ao mesmo tempo, o porta-voz do Kremlin negou saber de quaisquer planos da visita do John Ratcliffe, né? Então, assim, aumentando ainda mais o suspense. A questão que a gente não sabe até agora, e não sei se a gente saberá oficialmente, do que foi tratado nessa visita, né? Não há nenhuma declaração oficial informando uma agenda concreta. Hoje saíram as primeiras declarações com informações confirmando a visita, mas não dando detalhes, né? E acho que a primeira coisa para dizer é que, nesse caso, acho que o silêncio diz muito, né? Acho que, justamente, né, a maneira de não trazer informações dá mais margem para muitas especulações. A gente não sabe o que foi conversado, mas a gente sabe o contexto no qual essa visita, cheia de intempéries, né, cheia de elementos cinematográficos, como a gente está dizendo, a gente sabe o contexto esse, né? E aí, análise aponta a Ucrânia, acho que o principal tema, né, sobre possível escalada, momento de agravamento do conflito, Irã, que também tem os seus cruzamentos com a guerra da Ucrânia, né? Então pode ser duas coisas interligadas, inclusive, até a troca de prisioneiros, mas isso aí não é o caso que demandaria uma visita, né, dessa magnitude para a Rússia, né, de um diretor da CIA. E, bom, o que a gente sabe é que era uma visita não planejada, não esperada, não anunciada, e uma visita curta, uma visita relâmpago, né? Então, ele ficou aí, pelos cálculos que foram divulgados, mais 8 horas na Rússia, não se reuniu com o presidente russo, Vladimir Putin, né? E aí, hoje, que Peskov, né, o porta-voz do Kremlin, trouxe as primeiras informações que ele não se reuniu com Putin, não houve qualquer contato, apesar de que fontes do Kremlin, né, do pool do Kremlin, trouxeram informação de que o Putin havia cancelado uma agenda importante de um evento que ia acontecer no Kremlin, né? Então, todos os indícios apontaram para aí, mas aparentemente não houve essa reunião. Houve contato entre o diretor da CIA e os serviços de inteligência da Rússia. Né? Da parte do Trump, ele durante a tarde também fez uma primeira declaração, afirmando que foi uma visita que pode trazer benefícios para as relações, para negociações, né, entre Rússia e Ucrânia, reiterando que espera que os Estados Unidos esperam que a guerra acabe, e dizendo também, o que chamou mais atenção, que foi uma visita semi-rotineira. Bom, acho que não teve nada de rotineiro um diretor da CIA chegar a Moscou nessas circunstâncias. E, bom, vale lembrar um dado importante, né? A última vez que um diretor da CIA foi à Rússia foi em novembro de 2021, uhum. Ou seja, meses antes da guerra da Ucrânia, do início da guerra, né? Então, muitos apontam que ali, naquele momento, foi uma espécie de alerta, um comunicado da inteligência norte-americana para os desdobramentos, os riscos disso, né? Então, muita gente da imprensa, muitos analistas buscam refletir um pouco esse dado, né? E claro, só que agora as circunstâncias são diferentes, porque um canal diplomático, uma linha direta, o Trump tem com o Putin, né? Então, o diretor da CIA, que detém todas as informações, as mais importantes, confidenciais, da inteligência dos Estados Unidos, uhum, ligadas à Ucrânia, ele que detém todas as informações que permitem a Ucrânia atingir a Rússia, seus bombardeios, ataques de larga escala. Então, acho que isso alimenta o fator crítico, né, dessa visita na atual circunstância, né? Mas aí, o contexto, né, seja Irã, seja Ucrânia, a gente pode ir destrinchando, mas, de fato, foi bem marcante. E aí, está no pico do noticiário e vai continuar sendo especulado, claro, nos próximos dias. A gente só vai saber a partir dos próximos eventos que acontecerem no teatro da guerra e da diplomacia.
Eu não sei se vocês viram o Trump falar. Foi muito breve a declaração, foi durante um quebra-queixo, né? O repórter pergunta para ele, ele fala ali rapidamente e ele diz que foi uma visita semi-rotineira, diz que todo mundo quer ver, eles querem ver o fim da guerra na Ucrânia, mas também fala assim, mas foi uma visita de rotina, desculpa por decepcioná-los. Também tentando meio despistar um pouco ali, né, as expectativas, mas isso tudo que o não dito também indica muita coisa, como o Segui estava falando. Aí eu queria aproveitar essa deixa para emendar uma pergunta para o nosso analista que está aqui com a gente hoje, que repete aqui mais uma semana com a gente, Anderson Barreto, pesquisador do Instituto Front. Anderson, bem-vindo aqui ao Estrangeiro, obrigado pela sua presença. Quero jogar para você, né? Os Estados Unidos foram, a CIA foi, os Estados Unidos foram à Rússia para colocar fim à guerra? Se sim, qual é o custo para os Estados Unidos de colocar fim unilateralmente à guerra? Tem como discutir, fazer essa discussão pelo alto, sem envolver a Ucrânia e a Europa?
Então, boa tarde, Muniz, boa tarde, Lucas, Serguei, né? Então, é um prazer estar de volta aqui, 2 semanas seguidas. Acho que é importante também para a gente seguir no debate da Coreia. A gente já tinha levantado algumas questões, claro, né, que se entrecruzam. Então, esse movimento, essa crise mundial que se arrasta, né, na verdade, são elementos que vão se interconectando. Também a quem nos ouve vê, boa tarde. Seguindo o tom do Serguei Monin, né, eu acho que ontem foi um dia bem movimentado, porque também se especulou muito referente a uns supostos decretos que o Putin estaria assinando, e são 3 decretos, né? Mas esse fica no campo da especulação, porque eles são secretos que não foram divulgados, decretos que não foram divulgados, e que a viagem do diretor da CIA estaria ligado, então, a alguma relação com esses decretos, né? O interessante também é ver da onde que o diretor da CIA decolou, né? Ele decolou de Riga, na Letônia. Então, os países bálticos que vem sendo uma linha de frente bem anti-russa, né, nos últimos anos, vem adotando uma postura bem forte contra a Rússia, né, no tom, ameaçando com guerras, né, e com medidas internas contra a população russófona que habita esses países. Acho que o contexto vai nesse sentido, de uma guerra que nós já vamos para 5 anos, então já não é uma guerra curta, é uma guerra que vem se estendendo, e é uma guerra que esses tempos foi perguntado, por que não se encerra essa guerra logo, né? Por que a Rússia não faz um bombardeio massivo, uma invasão em larga escala e termina com a guerra, né? Porque essa guerra é contra a OTAN, então não é uma guerra contra a Ucrânia, ainda que seja lutada em solo ucraniano, é uma guerra que se estende por 5 anos na Europa. E o tom da Europa, né, o tom principalmente da OTAN e da Inglaterra, né, do Reino Unido, vem sendo muito acentuado na confrontação e na preparação, né, de um confronto com a Rússia. Então, eu acho que o contexto dessa visita do presidente da CIA, do diretor da CIA, está nesse bojo da escalada que vem acontecendo. Porque como é uma guerra que já acontece há muitos, já se estende por quase 5 anos, também aos altos e baixos, né? Então a gente sempre retoma quando a coisa esquenta. Mas a guerra não parou nunca, em nenhum momento. Claro. Né? Nós estamos diante, por exemplo, né, dos últimos 2 meses, né? Vamos colocar assim como um marco mais geral, em que a Rússia já não faz ataques, por exemplo, a Kiev, mais pontuais, são ataques basicamente semanais, em que se usa mais de 1.000 drones, mísseis, hipersônicos, um armamento pesado, e que tem colocado abaixo, basicamente, a estrutura industrial e a estrutura de defesa da Ucrânia, os centros de comando, e com a Ucrânia também atingindo alvos dentro da Rússia, uhum. ainda que sejam alvos que servem mais como fustigação, vamos dizer assim, né, da população, que são prédios incendiando, ou os depósitos de óleo, que não chegam a afetar a infraestrutura russa, não chegam a afetar o avanço russo na guerra, né? A Rússia está prestes a conquistar toda a região do Donbás, né, com Kramatorsk e Slaviansk sendo cercada, e que seriam os últimos bastiões que tem. Então, o contexto dessa chegada da CIA gerou essa especulação enorme, e eu acho que, como o Sergei falou, nós vamos ficar um bom tempo especulando, né? Porque esse tipo de visita não vem a público, que foi dito, né? Então, nós podemos especular entre várias coisas. Pode estar relacionado ao sancionamento do Irã, né? O chamado dia D econômico contra o Irã. Acho pouco provável que, né, o diretor da CIA viajasse até a Rússia para isso. Provavelmente seja alguma situação relacionada a uma posição mais firme, né, da Rússia em relação à Europa, mas não acho que seja uma guerra contra a Europa, né? Acho esse discurso de que a Rússia quer uma guerra contra a Europa é um discurso que não tem muito fundamento, né? A Rússia promete se defender, mas jamais prometeu invadir ou fazer qualquer coisa contra a Europa. Então, fica no campo da especulação o que foi que aconteceu. Algo houve, né, e algo há no ar para que esses 4 anos de diferença entre uma chegada e outra do diretor da CIA. O fato é que os Estados Unidos têm interesse nesse momento em se retirar ainda mais dessa guerra, porque o seu fronte, são 3 frontes que basicamente hoje os Estados Unidos estão enfiados. Irã, uhum. onde a gente, né, onde é o principal foco hoje da sua disputa, a Ucrânia, que foi, né, em 2022, ainda com o governo Biden, mas que o Trump prometeu sair em um dia, né, ou nos primeiros 100 dias, e não saiu, porque o enredo é muito maior, e também na região do Oriente Médio, ali também, no Grande Oriente Médio, chamado, né, Líbano, Síria, e outros conflitos que estão ocorrendo. Então, essa situação, né, a guerra da Ucrânia, ou a guerra na Ucrânia, não é novidade que o Trump quer passar essa conta para a OTAN e para a Europa, né? Então, que a Europa resolva esse problema, porque os Estados Unidos têm interesse em seguir, né, na sua agenda, que é mais confrontacional hoje com o Irã e também mais confrontacional com a China.
Claro.
E aí, o Trump já disse, né, que para ele o interesse maior é uma relação com a Rússia, ele, né, sempre fala bem do Putin, que é uma boa relação com a Rússia, ainda que isso não tenha se desdobrado. Depois de Anchorage, né, depois do Alasca, não se desdobrou em nada concreto, né, do ponto de vista de retirada de apoio, mas há uma tentativa dos Estados Unidos se retirar mais ainda e deixar essa conta para a OTAN e para a Europa.
O que está então, claro.
Ficamos na especulação, né? Estamos especulando sobre, mas é muito provável que seja isso.
Mas o que está bem claro é que o Trump e o Washington estão cansados dessa guerra, né? E estão cansados do Zelensky, inclusive. Uhum.
Inclusive, Anderson, a gente queria aproveitar, e muito tem se falado de um governo caótico, né, na Ucrânia, né? O Zelensky sendo questionado, uma tentativa de uma reivindicação de eleições e tal. Qual é o momento do governo Zelensky hoje na Ucrânia?
Como todo governo que vive uma guerra, né, você tem crises, né, uma guerra promove crises, às vezes mais rápido, às vezes, né, menos rápido no Estado, nos governos, né, nenhum governo, nenhum Estado passa ileso. Mesmo a Rússia, né, apesar da sua capacidade, né, do Estado russo, apesar do governo Putin ter mais força, mais organização, enfim, né, ter mais peso, também sofre, né, há pressões internas na Rússia que questionam a guerra, há pressões para que essa guerra se resolva mais rápido no campo militar. Então, até uma certa tendência em falar...
Acho que perdemos o som do Anderson. Opa, voltou.
Alô?
Voltou.
Sumiu por um breve momento, Anderson. Pode retomar, por favor.
Não, eu acho que é interessante falar que a gente internamente se fala muito também, eu acho que o Sergei pode contribuir, de qual é o clima na Rússia, né? Que essa guerra também é um cansaço na própria Rússia, há um cansaço de como essa guerra vai acabar, porque essa guerra ela é definidora, né? O resultado dessa guerra vai definir os rumos da multipolaridade. Então, do ponto de vista da Ucrânia, o Zelensky há muito tempo, desde a sua eleição para presidente, o apoio que o Zelensky teve sempre foi um apoio muito fraco, né? O Zelensky não é um político de carreira, né? Ele é um desses outsiders aí que a gente conhece, que surfou na onda anti-Rússia. Ele até não tinha um discurso tão anti-russo assim, né? Ele defendeu na sua campanha uma certa negociação na região da guerra civil que se estendia desde 2014, mas ele acabou sendo engolido pelos setores que de fato comandam a política, e ele já está no poder sem eleições há quase 2 anos. E é óbvio que há interesses muito fortes durante a guerra, porque os recursos são de magnitude de bilhões. Então, há denúncias, escândalos de corrupção fortíssimos na Ucrânia, né? Há setores se degladiando dentro das estruturas de inteligência, dentro das estruturas militares. Há pouco tempo, o ministro da Defesa foi retirado do cargo. Isso tem gerado mobilizações na Ucrânia, que não necessariamente são mobilizações pelo fim da guerra, mas são mobilizações, né, exigindo eleições. Então, há vários candidatos dentro dessas divisões internas que a Ucrânia tem. É um governo que vem cambaleando, né, que vem se sustentando basicamente com o apoio da Europa. Hoje, eu diria que o apoio da OTAN e de alguns países da Europa, acho que principalmente França, Alemanha e Reino Unido, é o que sustenta Zelensky no poder. Eu acho que isso também incomoda, né, os Estados Unidos, que certamente teriam interesse num governo mais estável em relação à Rússia, né, para que essa guerra pelo menos chegasse ao momento. Os Estados Unidos querem um cessar-fogo, né? Isso não é nenhuma novidade. A Rússia diz que não aceita esse cessar-fogo, a Rússia, por óbvio, quer a resolução da guerra, porque ela está vencendo a guerra. Então, quem vence a guerra não quer um cessar-fogo, né? Quem quer cessar-fogo é quem está com problemas na guerra. Então, é um governo que cambaleia, as manifestações vêm crescendo, não são mobilizações como a gente gostaria, né? Mobilizações mais abertas à democracia, são setores mais extrema-direita, né? A Ucrânia há muito tempo tem essa presença neonazista de extrema-direita, mas há uma movimentação interna muito forte e o Zelensky, junto com esses países e a OTAN, tentando se manter a todo custo, né, na permanência de uma presidência que já não existe, né? Basicamente, hoje, não é um governo eleito, né? Um governo que se instaurou e não faz eleições, né?
Pois é, e nesse contexto, eu queria até ouvir do Sergei, porque nesse contexto surge uma figura que é o ex-ministro da Defesa, né, o Mikhail Fedorov.
A gente falou dele também semana passada.
A gente falou dele semana passada, e o Sergei está cobrindo bastante, escreveu matéria sobre os protestos. Sergei, queria te ouvir sobre essa figura, o quanto que ele poderia ser uma oposição à linha do Zelensky, quanto que ele poderia servir como uma figura de transição para um novo momento da guerra, onde a Ucrânia poderia ceder posições, ceder nas reivindicações. Quem que é o Fedorov? Como é que ele se encaixa ali nesse tabuleiro político?
Bom, ele é uma figura que, inclusive, ele que se colocou, né, no pronunciamento no YouTube, né, bem nervoso, com fundo preto, né, convocando, fazendo um apelo para que tenham eleições, né? Então, claramente, um gesto.
A gente segue ouvindo
uma declaração simples, não foi?
Pode continuar, Serguei.
Escuta. Acho que sumiu só para mim, né?
Tá rolando, pode continuar.
Sumiu só para mim.
Pois, sim.
Vamos
sim,
lá, Serguei. Pode continuar, perdão.
Qualquer coisa, manda um sinal aqui. Mas vamos lá. Então, ele se colocou oficialmente, claramente, como um potencial concorrente ao Zelensky, né, no meio dessa disputa política, né? E o dado interessante é que o Zelensky, nas pesquisas mais recentes que apresentam, ele ainda permanece como a figura que, num eventual primeiro turno, porque nas eleições ucranianas acontece da maneira semelhante como no Brasil, né, primeiro e segundo turno, ele aparece como primeiro lugar, ele com seus 30% e tantos, mas nenhum político, nenhum desses, né, concorrentes, nem o Zelensky, venceria num eventual primeiro turno. E nessas pesquisas aparece que também o Zelensky não venceria em nenhum eventual segundo turno, nem contra o Fedorov, que é esse ex-ministro, e nem, inclusive, contra o Zaluzhny, né, que é o afeto do Zelensky, né, que virou embaixador da Ucrânia no Reino Unido, também era um comandante militar, né, do exército. Então, é um cenário complicado de desgaste para o Zelensky, sem dúvida nenhuma, né? E o Fedorov, ele representa muito também ele é o político mais popular da Ucrânia hoje, né? Tem essa adesão dos jovens, né, do Ocidente, né, que bajula ele bastante, né? Ele representa um pouco essa figura que, no cargo de ministro da Defesa, foi curto, né, durou 6 meses apenas, representou um pouco essa modernização dos drones, né, que viraram a grande capacidade da Ucrânia conseguir atingir a Rússia com seus ataques, né? Ao mesmo tempo, a grande crise que foi instaurada no comando da guerra, né, entre ele e o ex-comandante das Forças Armadas da Ucrânia, né, era justamente o que, tirando a popularidade dele, também o que minou um pouco a figura dele foi a sua também incapacidade, isso era a declaração pública dele, de mostrar que tem um caminho para resolver a guerra. Resolver a guerra é uma vitória da Ucrânia, né? Então, também na Ucrânia, nesse desgaste, né, também de uma falta de perspectiva, né, de resolução da guerra, ele também, internamente, ele foi visto como uma figura também sem apresentar uma estratégia em oposição a uma figura um pouco mais clássica, uma figura mais da estratégia no front, né, das linhas de frente, né, do exército mesmo, no combate em Donbass. Então, nessa tensão, ele se desgastou internamente, fora esse clamor popular, né? Então, um pouco ele angaria tanto um afago do Ocidente nesse momento, né, como uma figura jovem, né, uma figura responsável pela modernização dos drones, mas ao mesmo tempo, também esses protestos que ele acabou sendo um pivô de uma crise interna. Mas, ao mesmo tempo, as figuras centrais na política ucraniana já refutaram uma chance de eleições, né? Seria muito difícil, teria que ter um aparato logístico muito bem pensado, e não tem nenhum movimento político para isso, até porque não é do interesse do Zelensky que ele correria sérios riscos, né? E do lado da Rússia, também essa instabilidade, também uma fraqueza política geral, ela obviamente ela é interessante, porque isso também repercute, né, na capacidade de organização militar, de defesa e uma ofensiva, e uma escalada de ataques que a Rússia vem fazendo na Ucrânia, né? É claro, e a gente vive numa guerra de desgaste. A Rússia, ela vai desgastando mais a capacidade da Ucrânia de se defender, e aí a Rússia vai conseguindo posições mais favoráveis no conflito, na sua ofensiva e na capacidade de minar a infraestrutura ucraniana. E é um problema que a Ucrânia também se sente ainda com capacidade de ferir a Rússia, mesmo que não estrategicamente, simbolicamente, né, com essa ampliação dos ataques de drones, né? Então, a gente vive nesse impasse da guerra, né, que é o que é o principal fator dessa escalada, né, que a gente acompanha nos últimos meses.
Olha só,
O Serguei estava falando um pouco do perfil, né, do ministro da Justiça, me lembrou que o Zelensky teve uma trajetória muito parecida, né, um pouco um outsider, um pouco bajulado, né, pelas potências ocidentais, um pouco retratado como esse, como com bastante aderência na, né, juventude e tal. Então parece que é meio uma fórmula repetida, né, que tem sido um pouco a fórmula da extrema-direita ao redor do mundo, né, de criar essas personalidades, criar esses sujeitos políticos, assim.
Claro, claro. Lembrando que o Zelensky não é político de carreira, é um ator, né? Uhum. Um ator, um comediante que...
Que quebrava os protocolos. Exato. E que, inclusive, fugia do figurino formal, enfim.
Ele estrelou, protagonizou uma série em que ele era presidente da Ucrânia, né? Na televisão ucraniana, e aí depois ele acabou sendo eleito presidente. Então, a vida imitou a arte de maneira quase trágica, né? Agora, continuando com você, Serguei, a gente sabe que a Rússia está num momento de ampliação do recrutamento, né? Porque prepara uma nova ofensiva aí, com o inverno se aproximando. Como é que está, do ponto de vista bélico, o estado da guerra hoje, e o que envolve essa preparação, esse recrutamento russo nesse momento?
Bom, as notícias que a gente tem, na verdade, elas aparecem muito pela mídia, né? Citando fontes de inteligência... e tudo mais, né? O estado da guerra, no teatro da guerra, como a gente diz, o Anderson já antecipou um pouco, né? A dinâmica não mudou, a Rússia segue tendo uma iniciativa de ofensiva, né? Na linha de frente, né? Na ocupação de territórios no leste da Ucrânia, na região de Donbass, né? Que é uma questão central para a Rússia conseguir resolver a guerra. Então, se a Rússia não quer um cessar-fogo, como você mencionou, também tem a ver com que o tempo é favorável à Rússia nesse sentido de conseguir conquistando os seus objetivos estratégicos, né? Que prerrogativas da Rússia para terminar a guerra, inclusive o Putin já mencionou, que assim que a Ucrânia retirar as suas forças armadas dos territórios de Donetsk e Lugansk, onde ainda ocupam, né? Porque a Rússia anexou formalmente 4 regiões de Donbass, né? Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporozhye. Só que ela nunca obteve controle pleno dessas regiões. Muitas delas ainda estão em disputa ou sob controle das forças ucranianas. O Putin já mencionou várias vezes durante esse ano que se a Ucrânia se retirar desses territórios que ocupa, a Rússia interrompe as ações militares imediatamente. Só que a Ucrânia nega, né? Porque para a Ucrânia isso seria uma forma de capitulação. Então a gente volta a esse impasse, né? E com o apoio militar que foi renovado recentemente pela Europa, principalmente, a Ucrânia consegue ainda manter, mesmo que sofrendo baixas, né, mas ainda consegue renovar a sua defesa, né, não colapsa a linha de defesa ucraniana, independente das dificuldades que ela vem passando, né. E a Rússia vem nessa tendência há anos, né, avançando gradualmente, lentamente, mas avançando, né, então até almejar conquistar os seus territórios que são estratégicos, né, no leste da Ucrânia. Agora, sobre a questão da mobilização, o que a gente tem de notícia, né, é que houve um aumento, um aumento de tensão, principalmente ali na região de Kaliningrado, né, que é um enclave da Rússia, ali no, na parte mais ocidental, que houve um aumento de exercícios militares da OTAN, e aí isso a Rússia não confirma, mas são dados de inteligência divulgados pela imprensa, que haveria um aumento, uma ativação de exercícios militares da Rússia perto da fronteira também nessas regiões, né? E isso implicaria uma ativação de logística, né? De recebimento de uma tropa em massa, né? Então, por isso que quando a gente fala em mobilização na Rússia, né? Se fala em um processo de convocação em massa de novas tropas, né? De civis e tal, que é o que ocorre num estado de guerra, que é o estado da Ucrânia, né, que tem uma lei marcial, uma mobilização como lei, que é inclusive que o que pela Constituição não permitiria novas eleições, né? A Rússia nunca declarou oficialmente guerra à Ucrânia, então não há uma lei marcial, não há uma mobilização plena, há uma mobilização ainda em vigor parcial, segundo o decreto que foi elaborado em 2022, né? Que criou um custo político, inclusive, na Rússia, né? Então, uma situação de pânico no país e tudo mais, mas depois foi amenizado. Hoje, há indícios de que esse processo pode ser reativado ou fortalecido, ativado. Então, por isso, houve esse processo de Nesse momento de escalada, a gente vê sinais diplomáticos e a visita do diretor da CIA, uma das hipóteses é que seja justamente para discutir os riscos, né, de uma tensão nessas regiões de exercícios militares fronteiriços, né, nos estados bálticos, ali em Kaliningrado, nas regiões mais ocidentais da fronteira da Rússia, e é sempre, quando a gente fala de guerra da Ucrânia, é sempre quando envolve o risco maior, né, de um envolvimento de um país da OTAN mais diretamente, claro, no conflito, né? Então, por exemplo, então muito se especula que, por exemplo, o diretor da CIA poderia lembrar, digamos assim, a Rússia, né, possível recado do uso da carta número 5 da ONU, uhum, que implica da OTAN, desculpa, que implica a intervenção direta de um aliado de um país da OTAN se ele for atacado e tudo mais, né? Então, por exemplo, algum incidente na fronteira dos estados bálticos ali na fronteira com a Rússia, né, que é uma área muito tensionada nesse sentido, com volta e meia tem, por exemplo, resquícios de drone, claro, né, de míssil que cai na fronteira de um lado ou de outro, né, e isso sempre gera uma tensão justamente por esse risco de entrada da OTAN de uma maneira mais direta, apesar da Rússia já indiretamente considerar a OTAN como como um país participante do conflito.
E sempre fica naquela troca de acusações mútuas, né? Não, foi drone russo, não, foi drone ucraniano, não, foi drone estadunidense. É sempre aquela troca de acusações mútuas. Olha só, a gente tá recebendo várias mensagens aqui. O Luciano Teixeira pede like, deem like aí, galera. Deem um joinha aí pra ajudar a nossa transmissão a chegar em mais gente. O Scorpion diz que o Lula avisou. Deve ter avisado.
Da guerra, talvez.
Da guerra, talvez. E diz também que o Zelensky pensa que pode vencer uma potência nuclear, lembrando que a Rússia tem armamento nuclear, né? E mais adiante ele diz, ó, tá muito estranha essa história da CIA entrar misteriosamente assim na Rússia. É o que a gente tá tentando desvendar aqui hoje, Scorpio. O Thiago Pezzi diz o seguinte, será que os agentes russos deixaram os agentes da CIA entrarem armados na sala de reunião? Deve ser meio constrangedor para os agentes estadunidenses levando um baculejo dos russos antes de entrarem para a reunião. Eu não sei o que é baculejo, se for algo constrangedor.
Tu não sabe o que é baculejo?
Me desculpe, não sei.
É uma revista que faz na rua.
Ah, olha só.
Um baculejo,
só.
Então, para ver se tem...
Muito bom, gente. Aprendendo aqui também ao vivo no estrangeiro com vocês. Devem ter levado, né? Devem ter levado. Deve ser protocolo de revista do Kremlin, né? Deve entrar assim de qualquer maneira. O Rafa manda aqui uma florzinha, um girassol pra gente, obrigado. O canal Q5R diz, muito bom programa, obrigado. Putin não pode ceder, está ganhando. É isso. E é isso, gente. Eu quero lembrar vocês que o Brasil de Fato tá aqui com mais um canal pra você apoiar a gente, que é o nosso clube de membros aqui dentro do YouTube. Então é só clicar no botãozinho aqui embaixo da transmissão, seja membro, pra vir se tornar apoiador em alguma das nossas faixas. Tenho certeza que alguma delas vai caber no seu bolso e vão fazer uma diferença absurda aqui para o nosso jornalismo popular. Além de, claro, você ter recompensas exclusivas, né? Se tornando membro, você tem aí vídeos exclusivos, antecipados, lives exclusivas para membros, com muito conteúdo eleitoral, agora as eleições do Brasil chegando, muito conteúdo internacional. Então, cogite se tornar membro aqui do Brasil de Fato no YouTube e venha apoiar nosso jornalismo popular na batalha de ideias, Moniz.
Sim, falando em clube de membros... A gente tem aqui permanentemente no Brasil de Fato, aqui no estrangeiro, também uma campanha de apoio, né, de arrecadação de fundos para Cuba. O Pix está na tela, 11-586-301-0001/65. Mas queria aproveitar para dar outros dois recadinhos hoje aqui na nossa transmissão. Primeiro, para quem já é nosso membro, já está no nosso clube de membros, assistiu com exclusividade uma entrevista exclusiva com o Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba, que o Brasil de Fato fez. Então, desde a sexta-feira passada, tá lá uma semana de exclusividade.
Tá melhor que a do concorrente. Tá bem melhor que a do concorrente, que a do vizinho.
Uma entrevista de 30 minutos para você entender o bloqueio a Cuba. Então, e aí a gente tem mais uma sequência de conteúdos exclusivos. Vale muito a pena você ser membro do nosso canal. E o segundo é um convite para quem tá nos assistindo ao vivo, para quem tá em São Paulo. Hoje a gente vai lançar aqui na Livraria da Expressão Popular, na Alameda Norte 806, o nosso documentário sobre os 100 anos do Fidel, sobre o momento atual em Cuba, né? Então, Fidel, Cuba e Socialismo, queimar os cielos. Vai ser a partir das 18 horas. Então, quem estiver aqui em São Paulo, vem assistir aqui com a gente.
Chega junto, que é um excelente programa para sua quarta-feira à noite. Se o seu time não for jogar, vem aqui assistir.
Mas dá tempo se ele for jogar, mas depois.
Exatamente, vem aqui. Excelente opção para a gente debater e estar mais próximo aí dos nossos leitores e apoiadores. Queria chamar o Anderson para conversa, porque não tem como a gente dissociar o que está acontecendo na política externa estadunidense sem debater os impactos para a política interna do Trump, porque tudo que ele faz parece ser um pouco também agora para correr atrás do prejuízo que as inúmeras guerras e conflitos que ele foi entrando, puxando e causando
pelo mundo. Ele tá mais errático que o comum.
Tá modo biruta. Modo biruta completamente. As eleições de meio mandato estão chegando no dia 3 de novembro. Ao que tudo indica, segundo dias das pesquisas, os republicanos vão perder a Câmara dos Representantes e a tendência muito forte de perder também o Senado. Seria um revés muito duro pro governo Trump. Claro, é praxe o governo de turno perder, né, a maioria, porque, enfim,
mais
tem
desgaste.
Sempre mais desgaste, insatisfação e tal, mas perder Câmara e Senado vai ser, de fato, um revés muito grande para os republicanos se acontecer. E queria te perguntar, Anderson, como é que isso deve chegar nas urnas, né, para o eleitor estadunidense? A gente entrevistou, na semana passada, a diretora de um movimento estadunidense de esquerda, o Cold Pink, a Amidea Benjamin. E ela lançou algumas teses ali na entrevista, uma delas foi a de que a população rural dos swing states, dos chamados estados pêndulos, né, que ora votam em democratas, ora votam em republicanos, tem uma insatisfação represada muito grande ali nas populações rurais dos swing states, porque são as que mais dão filhos e netos para as guerras intermináveis dos Estados Unidos. É de onde mais se recruta soldado para lutar nas guerras. E ali há uma insatisfação muito grande e é o que deve mudar a balança eleitoral nos Estados Unidos, seja nas midterms, agora de 3 de novembro, mas que também deve arrastar para as presidenciais. Queria jogar esse elemento de discussão aqui, te ouvir um pouco sobre isso, como é que isso deve impactar ali o resultado das urnas nos Estados Unidos.
Então, vamos lá. Em novembro agora a gente tem as eleições, né? Eu acho que a guerra do Irã já é a mais impopular que o Trump enfrenta, né? E eu acho que isso tem refletido muito nas discussões que têm sido feitas das medidas militares, né? Então, os Estados Unidos... Se nós repararmos agora nos últimos tempos, a discussão sai do campo militar. Os Estados Unidos não promete mais nenhuma destruição militar do Irã. Agora a questão está mais ligada ao bloqueio econômico, às sanções econômicas, né, anunciadas pelo secretário do Tesouro como uma medida do dia D. Né? Lembrando que o dia D remete lá a 1944, a chegada... No desembarque, né, na Normandia, que definiu, foi um dos, né, do fronte ocidental da Segunda Guerra Mundial. Então, essa, acho que foi muito bem colocado, é errático, né? Você não consegue acompanhar muito a política interna do Trump. Qual é a política interna de Donald Trump? Seria um bom programa. Qual é o eixo que sustenta a política interna nesse momento, né? Pesquisa sempre é pesquisa, mas o Trump chegou nos níveis mais baixos, né? Gira em torno de 30-35%, porque não há política interna, né? Os Estados Unidos não, nesse momento não encontra uma resposta adequada aos seus problemas, né? O seu déficit interno chegou a 40 trilhões, né? Então é o país mais deficitário do planeta, e aí eu acho que fica um pouco a lição para os neoliberais que dizem que o Estado não pode gastar, os Estados Unidos gasta com muito prazer e não paga suas contas, né? E exatamente esse mecanismo da sua dívida está ligado às guerras, né? Por óbvio. Então, é um país que pode se tornar deficitário, porque ele, na sua frente militar e na sua frente econômica, ele faz com que o dólar, e esse é o grande ponto, né? Que o dólar se mantenha, ou tente se manter, esse é o grande desespero, como o dinheiro mundial. Acho que a gente precisa observar nesses mecanismos também, que não só a questão não racional, mas há uma racionalidade econômica, porque o que está em jogo é a perda do poder do dólar. Agora, acho que foi anteontem também, a questão com o Canadá, então, sempre uma situação tragicômica também com o Canadá. O Canadá sancionou os Estados Unidos, mas o mais importante é que anunciou que vai comercializar agora com a China em moeda canadense e moeda em yuan. Então, assim, eu acho que é importante ver que esses movimentos que o governo Donald Trump vem adotando como medidas quase que são coisas assim erráticas no intuito de manter essa hegemonia, ela tem se revertido cada vez mais contra a própria situação interna nos Estados Unidos, né? Então, precisamos observar o que, que vai ser em novembro. Eu creio que em novembro teremos muitas surpresas. Eu acho que essas surpresas, o próprio Partido Republicano, as próprias forças trumpistas também estão observando que isso vai ser uma questão importante. Há alguns sinais também. Como vai reagir esse setor, né? Como o setor trumpista vai reagir a uma possível derrota? E o que que os democratas, né, ou a ascensão, né, dos Estados Unidos vem havendo uma certa renovação no Partido Democrata, com setores mais, mais ligados ao socialismo democrático, com algum discurso, né, uma figura central do presidente, do prefeito de Nova York, se destacando, né, inclusive anunciando que, caso Netanyahu pise em Nova York, seria preso. Então, há movimentações internas que conduzem nesse momento, nesse desastre internacional que vem sendo a política externa norte-americana, a uma possível derrota. Bom, mas diante dessa derrota, qual é a o que será que Trump e o seu gabinete vai fazer, né? Porque o gabinete de Trump, né, Marco Rubio, Peter Hegseth e companhia limitada, eles só veem uma solução para frente. Então, é possível que até novembro, e aqui é do campo das possibilidades, né, não, mas dentro dessas possibilidades, que em algum dessas frentes o Trump busque acelerar uma solução, né? E isso vai impactar o cenário internacional no ritmo que a gente vem observando. Então, vejam, nós temos aí pela frente mais ou menos aí 2 meses, e eu acho que essa visita do diretor da CIA, que é o nosso, digamos, o centro do programa, não necessariamente está ligada às eleições, mas ela também deve estar buscando, né, pelo menos uma pista, uma sondagem de onde isso pode ser colocado, digamos, esse ponto a favor do governo, né? Então, seria uma grande solução, seria uma grande conquista para o governo Trump, né, a resolução da guerra da Ucrânia, ou pelo menos se auto-intitular como vitorioso, né, ou como pacificador, que é como o Trump gosta, né? Ele quer ser muito reconhecido como homem da paz mundial, apesar de ter aberto aí, colocado o planeta, basicamente, às portas de um conflito mundial de larga escala. Então, creio que internamente, essas forças que a gente, né, observa um pouco mais de longe, mas nos próximos 2 meses vão começar a sinalizar por onde vão caminhar. O importante também, eu queria chamar a atenção, que mesmo, né, não, pelo menos, né, não tenho observado, né, não tenho acompanhado, ou não tenha saído ainda tanto a público, não há, pelo menos dentro do discurso mais geral que predomina internamente, também uma proposta de solução desses conflitos abertos. Né? Você não vê um Partido Democrata dizendo: não, a nossa solução para o Irã é essa, a nossa solução para a Ucrânia é essa aqui, né, o nosso conflito da China a gente vai resolver por aqui. Então, mesmo que a gente esteja vendo uma crise do Trump, que ele busca solucionar, né, com a abertura de novos conflitos externos, nós não temos uma resposta interna. Nesse momento, os Estados Unidos é um país que tem uma crise muito profunda, e a gente analisa isso, deveríamos, né, estar mais atento e fazer uma análise mais acentuada de quais forças, né, estão se movimentando e qual é a proposta dessas forças. Né? O que tem a dizer sobre... Porque, supondo que haja uma derrota do Trump, né, o que vai ser internamente o pedido de impeachment? Muito pouco provável que passe, né? E se caso passe, a reação é diferente. Então, acho que temos aí capítulos interessantes na próxima metade, nos próximos 2 anos, a partir de novembro, aí, dos caminhos que o governo Trump vai tomar. E eu acho que a preocupação, para encerrando aqui já passar, é uma derrota externa. Né? Eu acho que isso que é a preocupação do governo. Ser derrotado no Irã, como está sendo derrotado, foi derrotado, né? Não consegue avançar. Né? Vendo a Rússia avançar e conseguindo cumprir seus objetivos, independente da vontade de Washington. Então, eu acho que isso vai causando um certo drama também para que o setor, né, que o Trump representa, busque uma solução aí, pelo menos para se salvar nessas eleições chamadas de midterms.
É, de fato, uma crise política sistêmica mesmo ali dentro do regime bipartidário ali dos Estados Unidos, mas por dentro do Partido Democrata, algumas figuras progressistas têm apresentado outras soluções, inclusive denunciando o lobby sionista, o lobby de Israel por dentro da política estadunidense, tem sido bem vocal.
Sem ilusões com o Partido Democrata.
Muito minoritário, né?
E Anderson contou uma boa bola de um bom episódio pra gente aqui, pra discutir a política interna dos Estados Unidos.
Com certeza.
Queria ir pra uma última pergunta pro Sergei, uma viradinha aqui no tema, voltar pra Rússia, né? A gente sabe que o Sergei tá fazendo uma apuração, né? Uma reportagem aqui pro Brasil de Fato sobre as relações da Rússia com países africanos, né? Sobretudo ali os países do Sahel, né? Essa semana, o Putin teve uma ligação com o presidente do Mali, o Lavrov tem participado de cúpulas no continente. O que, que você pode destacar dessas relações, da intenção russa ali no Sahel, Serguei? Que é outro programa, outro episódio que a gente também está devendo uma análise mais de lupa ali, né? Voltar aos países do Sahel.
Sim.
Bom, a gente falou bastante hoje, né, o tema da guerra da Ucrânia, crise, Rússia, Ocidente. Isso leva para um outro lugar, né, de projeção, né, de resolução da guerra, que o Anderson mencionou rapidamente, que é a agenda do multilateralismo, né, na qual o Brasil, inclusive, é muito parceiro da Rússia, né, é uma das prioridades da agenda da política externa russa, né, no campo do BRICS, no campo da cooperação com o Sul Global como um todo. E a gente tem justamente a cooperação com a América Latina, a reorientação da política externa, muito priorizando a China, a Índia, os BRICS, e a África não deixa de entrar nesse pacote, né, de uma maneira muito estratégica. Né? Você citou o Sahel justamente é um palco, né, a região do Sahel, ali do Níger, do Mali, Burkina Faso, que é uma região em que houve uma rejeição do histórico, né, da herança colonial da França, por exemplo. Né? Então, você tem esse cenário, né, de reconfiguração de influência geopolítica. Né? Então, você tem uma rejeição da presença ocidental, né, de um país da OTAN, da França, no caso, né, e você tem a Rússia, né, permeando por muito soft power, né, como se diz, né, ou às vezes nem tanto, mas reforçando laços estratégicos, apostando nesse multilateralismo. Né? Então, por exemplo, especificamente no Sahel, a gente já tem um histórico de, por exemplo, quem lembra, né, o episódio do caso Wagner, né, que foi muito, muito instável, muito polêmico na Rússia, né, em 2023, que tinha uma presença enquanto força paramilitar em países da África, né? Com toda a crise que se deu no grupo Wagner, naquele motim protagonizado pelo Yevgeny Prigozhin, né, seu líder, as forças do grupo Wagner foram incorporadas ao Ministério da Defesa russo, o chamado Africa Corps, né, que virou uma nova organização de teor, um braço paramilitar nessas regiões, que opera justamente na segurança da infraestrutura, postos de petróleo, segurança das autoridades, ajuda em logística, né, de evitar, por exemplo, insurreições, golpes de Estado e tudo mais. Então, com isso, a Rússia consegue construir, com mais astúcia, né, a sua presença diplomática, com cooperação militar, estratégica, nesses países. Né? Então, no Sahel, a gente vê, por exemplo, nas últimas semanas, uma ativação mais forte, mais intensiva, dos contatos diplomáticos, né? Ligações telefônicas, né? Algumas visitas, né, entre ministros das relações exteriores. Então, quando a gente projeta a resolução da guerra da Ucrânia, que a gente espera que acabe, né, na prioridade da agenda política, da política externa russa, tem essa construção do anti-imperialismo, da anti-hegemonia, principalmente, que está no vocabulário mais comum da retórica diplomática russa, e o Sul Global e a África entram como um ator chave fundamental. Né? Então, por isso, é sempre bom acompanhar esses movimentos diplomáticos, porque é para onde aponta como a Rússia projeta, junto com seus parceiros, uma nova configuração de ordem internacional, não mais protagonizada por um único ator, né? Que seria a unipolaridade, no caso, os Estados Unidos ou o Ocidente, como a Rússia chama, né? O Ocidente coletivo.
Tem uma coisa que vários analistas, especialistas do tema do multilateralismo, da multipolaridade falam, é que essas potências emergentes que buscam disputar esse espaço de influência com os Estados Unidos, elas propõem abordagens distintas das abordagens que as instituições ocidentais clássicas propõem, então FMI, Banco Mundial e o próprio Estados Unidos, que é cooperação sob imposição de uma agenda. A China, no caso da China, isso é muito claro, mas no caso da Rússia também, é cooperação ganha-ganha. Troca de conhecimento, transferência de tecnologia,
cooperação militar,
então há uma certa cooperação colocada aí sobre termos iguais, né?
A China, inclusive, aí nos países do Sahel, tem uma cooperação bastante grande em torno da tecnologia, né? Uhum. De transferência de tecnologia rural e tal. E uma coisa que a gente tinha comentado um pouco antes é que, além do espaço propriamente dos Estados Unidos, especificamente nesses países, a Rússia tem tentado ocupar o espaço que era da França,
claro,
né? Que desde a colonização se mantinha aí como principal interlocutor, então você tem mudanças de governo, uhum, e a China tenta disputar, a Rússia tenta disputar esse espaço.
Claro, né? Claro, exatamente. Muito bem, Muniz, falando em espaço,
vamos.
Vamos brincar de terra plana?
Bora.
Vamos lá então ouvir a nossa maravilhosa vinheta.
We don't need no education.
A terra é plana. Então tá. Então tá bom.
Muito que bem, este não é um quadro de astronomia, mas poderia ser.
Poderia.
Poderia ser, a gente pode inclusive pautar aí Galileu, Copérnico para os próximos episódios, mas este é um quadro para a gente dar aquela desupilada, terminar o programa de maneira um pouco mais relax ou não, né? Depende do ponto de vista. A gente vai trazer aqui as notícias mais absurdas, mais terraplanistas que saíram na semana, e quem vai escolher quem merece este maravilhoso troféu, este cobiçadíssimo troféu, este disputadíssimo troféu, é o nosso analista de hoje, Anderson Barreto. Estamos em suas mãos, Anderson. Olha lá, hein? Olha lá, só digo
sem
isso.
Sem lobby, tá?
E queria começar com o Seguemoni, então, né? Que tá lá diretamente da Rússia, do centro dos acontecimentos. O que você traz pra gente, Seguei?
Bom, um dos assuntos que a gente pautou hoje, né? O Anderson falou bem sobre as eleições dos Estados Unidos, né? Então, eu vou de eleições dos Estados Unidos que se aproximam, né? A gente tem um fato que eu achei bem dado, né? Um levantamento bem terraplanístico, né, que é ativa participação, né, de candidatos em estado-chave, né, do processo eleitoral norte-americano, de políticos que disputam cargos no governo de vários estados e também de secretaria de estado, que pediram, né, foram contra a certificação das eleições de 2020. Né? Ou seja, lembrando bem, 2020, os republicanos, Trump, tiveram todo o negacionismo sobre o resultado das eleições, dizendo que a vitória de Biden era contestada, não era legítima e tudo mais. Então, teve toda essa rejeição ao pleito que derrotou Trump nas urnas em 2020. Agora, em 2026, muitos destes políticos estão concorrendo a cargos, né? Então é uma situação interessante, né? Em que a gente vai ver políticos que eles vão fazer. Ah, lembrando, né? Porque nesse episódio de 2020, justamente esses estados-chave, Wisconsin, Georgia, né? Lembrando que esses estados, né, são decisivos, né, na dinâmica dos delegados, né, dos Estados Unidos para a vitória presidencial, por exemplo, né, tem um peso muito grande. Justamente nesses estados que Trump pressionou os políticos para não certificar o resultado das eleições. Uhum. Então, vai ser interessante observar como é que esses políticos vão agir quando um deles ganhar e o outro perder, quando um republicano ganhar e o outro perder, como é que eles vão enfrentar o seu próprio negacionismo em relação ao processo eleitoral do país. Né?
Sabe quem então, eu queria ver candidato? Sabe quem eu queria ver candidato? Candidatíssimo, o rapaz com o capacete de chifre, de vestido de viking, aquele que invadiu o Capitólio.
É, não pode pedir muito com os Estados Unidos, né? Porque se pedir muito, acontece.
Ele daria um ótimo candidato, assim, desses daí que contestaram as urnas e vão tentar concorrer agora.
E você, Lucas Stanislau?
Só pra terminar, desculpa, né? Que acho que é um fator interessante, né? Porque, no caso dos Estados Unidos, esse perfil de anti-voto, anti-eleição, ele acaba, na verdade, mais do que uma bandeira, ele vira uma credencial para participar das
claro,
eleições.
Claro, óbvio, então, plataforma de campanha do cara ser contra a urna e...
E aí não só dos Estados Unidos, né? Tem um perfil que tem se espalhado também como estratégia da extrema-direita mundial.
Mas não fala muito também, não.
Tática global da extrema-direita, né? Infelizmente. Eu vou para os Estados Unidos também. O Donald Trump, como o Anderson já adiantou aqui ao longo do episódio, está numa treta tremenda com o Canadá. Mark Carney, o primeiro-ministro canadense, tem sido bastante vocal contra as investidas do Trump. Eles estão numa guerra tarifária, né? Imposição de tarifas contra o Canadá, aliado de muitas décadas, de muitos anos. Mas o Trump tem aquelas bravatas, aquelas ameaças que ele faz, posta no Truth Social um mapa, posta não sei aonde, não sei mais o quê. E a última dele é a seguinte: olha, se ficar me enchendo muito o saco o Canadá, eu vou transformar o Lago Ontário em Lago América, para não ter mais discussão. E aí a gente tá vendo uma foto aí, para quem não consegue ter a dimensão, a parte norte é o Canadá e o lago, a fronteira entre Canadá e Estados Unidos passa, atravessa exatamente o lago, e a parte sul tá ali o estado de Nova York, né, no nordeste estadunidense e no sudeste canadense. E o lago que é dividido por ambas as nações vai se tornar agora Lago América, caso a disputa diplomática entre Estados Unidos e Canadá não seja resolvida na mesa de negociação. Trump prometeu, tá prometido aí no Truth Social, aí ó, print do Truth
Já
Social.
Já tem aí.
A dá imagem. Pra gente cobrar.
Sempre com imagens.
Dá pra gente cobrar se a promessa não for cumprida aí pras próximas eleições, Monize.
Eu, infelizmente, também vou de Trump.
Nos Estados Unidos tá gabaritando aqui, né? Nossa, não tá muito laranja esse terra
plana. Chato. Mas, não, essa semana não teve jeito. Eu vou trazer... Se eu tivesse dado um título, era o visto sumiu.
Ok.
O governo Trump suspendeu as entrevistas de vistos de imigração para todos os países do mundo.
Todos?
Essa semana, todos.
Nenhum.
Não tem uma lista, não era para todos.
Okay.
A informação oficial é que era um treinamento. Então, magicamente, todos os trabalhadores ali da imigração não sabiam mais fazer isso. E aí, ele suspendeu para todo mundo. Então, entrevistas do mundo inteiro foram canceladas e tal. Tem um fato nisso que isso foi de ontem, né? Essa
certo.
Notícia desse sumiço geral de todos os países. Mas na sexta-feira, tinha saído uma decisão judicial que derrubava o veto ao visto de 75 países. Então, um juiz e tal, da Suprema Corte, derrubou esse veto dos 75 países. E a leitura que a gente faz é, aí o Trump foi lá e disse, então agora vai ser para todo mundo. Ser mais 75.
Vão ser todos os países do planeta.
Todos os países, vou dar uma justificativa burocrática e não vai ter mais visto para ninguém.
Só faltou ele terminar com Uber Alles, né?
Sim.
Impressionante, cara, impressionante.
É, a gente tem aqui todas de Donald Trump na última semana.
Anderson Barreto, passa a bola para você. Agradeço muito a sua participação aqui no Estrangeiro. Volte sempre, a casa é sua. E, por favor, escolha para quem vai o troféu essa semana. Aqui, ó.
Agradeço eu aí a presença, né? O convite também e o bom debate. Então, o vencedor é Trump, né? Já temos o vencedor.
Vamos mandar para ele o troféu.
Avenida Pensilvânia, Washington DC.
Ó, mas semana passada eu já votei no mapa do Trump, então eu não vou repetir meu voto. O Lucas, acho que ele deve.
Mas ele quis agradar.
Claro, claro. Eu achei que eu tinha o eleitorado na minha mão.
Sempre são fortes, né? Mas o da imigração, eu acho. Hoje eu vou com a Muniz. Porque também o Trump ele tem feito, já vimos, acho que foi aquele programa também, ele tem aumentado também o passaporte com o seu rosto, né?
Sim, isso é verdade. Eu também já ganhei esse carrapão.
Isso é um caos.
Só entra se escolher com o rosto de Trump. Uhum.
Então,
você aí o próximo nos Estados Unidos.
Né? Kim Jong-un? Não, Joseph Stalin.
Deixamos aqui já uma possibilidade para quem quer, né, adentrar os Estados Unidos, talvez tenha que escolher
já
o passaporte.
Já ter esse passaporte.
Né,
Cheguei, Moninho. Obrigado,
então,
camarada.
Então tá.
Obrigada, Anderson. Obrigado, Serguei.
Obrigado, pessoal. Até a próxima.
Moniz Avena, parabéns.
Obrigada.
Vamos ver o placar?
Depois de uma.
Vamos ver o placar, por favor. Moniz Avena com 16 pontos à frente.
17.
Olha só.
Antes que eu pedisse recontagem de novo.
Atualização ao vivo,
pra
Moniz
Avena. Pra vocês verem, toda a audiência vê que
como
precisa
seu troféu
ficar de olho.
Ali, farmando aura, como dizem os jovens. Completamente plena ali na liderança, isolada. Parabéns, Moniz. Obrigado por mais uma bancada aqui.
Ainda temos muitos pela frente.
Muito bem. E eu vou dizer pra vocês,
gente.
Quem faz o Estrangeiro é eu, Lucas Zanislau e Moniz Ravena. O programa tem direção e produção de Camila Salmásio. A edição e sonorização hoje foi de Nelson Calura. Na operação do Switcher tá a Marina Ortega. A identidade visual é do Rafael Canobo. E aqui no BDF, a coordenação de jornalismo é da Moniz Ravena e minha, Lucas Zanislau. E a direção executiva é da Nina Fidelis. Querido ouvinte, muito obrigado. Até quarta-feira que vem, fique agora com o BDF Entrevista.